Muito bem, quem nos ajuda a analisar esse mercado hoje é a Isabela Camargo, zootecnista, analista lá da HN Agro. Seja bem-vinda, viu, Isabela? Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender toda essa dinâmica de precificação. E está todo mundo muito preocupado e de olho no que está acontecendo com o mercado. Afinal de contas, a gente tem uma queda bastante grande e significativa aí dos preços da arroba e intensificada aí nos últimos dias, né, Isabela? O que está acontecendo? O que vocês têm percebido aí que justifique, obviamente, essa questão aí no mercado? Seja bem-vinda.
Olá, Alexander. Olá a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente vem num momento aí, né, que tá todo mundo, meu Deus, o que vai acontecer diante das notícias que a gente teve em relação à gripe aviária, né? E a gente fala, ah, mas foi em aves, o que que isso traz para a parte pecuária, bovinos, né? Então fica toda a incerteza. Então, tanto que essa semana a gente observou que os frigoríficos ficaram cautelosos quanto às ne novas negociações, os pecuaristas também aí esperando o que vai acontecer, e eu acho que isso é positivo, né? Então vamos esperar, vamos com calma, vamos negociando com calma, e eu acho que é isso que tem que acontecer nesse momento. Então, primeiro a gente tem que pensar que a gente vive num momento agora de final de safra, então o que a gente vê em relação à arroba do boi gordo é comum para esse período. A gente tem mais oferta de animais terminados, a gente tem aí falta de chuvas, capacidade de suporte da pastagem diminuindo. Então, esse cenário de pressão de baixa já era esperado para esse período, né? E aí, diante da notícia, o que que mudou? Então, a primeira preocupação foi em relação a países proibindo a exportação, o que que a gente vai ver, né? Então a gente tem uma preocupação em relação à maior disponibilidade de carne de frango no mercado diante aí desse cenário e a competitividade com outras proteínas. Então a competitividade com a carne bovina e a carne suína. E aí a gente tem que pensar que estamos na segunda quinzena do mês, quando normalmente a gente já tem um mercado interno diminuindo o consumo, né? E aí entra essa questão em relação aos preços. Por enquanto, essa semana, o atacado da carne bovina vem caindo mais que a carne de frango, e ainda a gente não vê uma maior disponibilidade de carne. Mas é claro que isso a gente vai observar agora ao longo do tempo, se nada mudar, né? Então o governo vem aí tomando as medidas para que retome logo as exportações. Então vamos lá, a gente tem um cenário no mercado do boi gordo de queda de preços, né? Comum para essa época do ano, e a gente acredita que isso ainda deve continuar nos próximos dias, diante aí de maior oferta e diante de escalas alongadas para começo de julho. Então isso traz um cenário aí de pressão de baixa.
Bom, temos então essa pressão natural ou sazonal aí do mercado que a gente já esperava acontecer, e agora tem essa questão da competitividade da carne de frango, que ainda não é uma realidade, mas está no radar aí para a gente entender até que ponto isso pode de alguma forma mexer com os preços. Mas o fato, Isabela, é que o preço da arroba do boi gordo caiu e caiu forte aí nos últimos dias, né? Como é que vocês estão analisando essas quedas e, principalmente, quando a gente compara essas quedas no dia a dia do pecuarista ou com a rotina do pecuarista, o pecuarista que está vendo o preço da arroba dele definhando e ele tem a necessidade de fazer a reposição do rebanho, como é que está isso hoje?
Bom, então vamos lá, Alexander. A gente tem alguns números aqui em relação à média de preços. E é até importante eu destacar aqui para vocês o seguinte: a gente traz a média de preço e o que a gente vê nesse momento. Então, a gente, apesar da reposição ter preços mais firmes quando a gente compara a arroba do boi gordo, esse cenário de queda na arroba do boi gordo também traz alguma lentidão nas negociações para o mercado de reposição. Mas essa menor oferta vem colaborando aí para preços mais firmes. Então, considerando o preço médio de maio, a gente tem hoje que enquanto a arroba do boi gordo caiu 4,1%, o boi magro subiu 1,3% e o bezerro subiu 3,1%, desculpa. Isso comparando a abril, tá? Então, diante disso, da queda do boi gordo e maior firmeza na reposição, o que que a gente tem? Que hoje são necessárias 9,1 arrobas de boi gordo para compra de um bezerro, e essa relação está 7,5% maior do que em abril. E para o boi magro, são necessárias 13,38 arrobas de boi gordo para compra de um boi magro, que essa relação aí teve uma alta de 5,7%. O que isso quer dizer, então? Que o pecuarista que faz a engorda, ele perdeu o poder de compra no último mês. Mas aí, Alexander, é sempre importante a gente destacar, subiu, o que que vocês estão vendo? Então, para a gente, apesar dessa alta em relação a essa relação de troca, ainda assim existe oportunidade no mercado de reposição. Por que que a gente acha isso aqui? A gente, né, nossa expectativa aqui na HNA? Porque a gente acredita que a gente ainda está no início do período de alta do ciclo pecuário e que para o segundo semestre a gente ainda continua acreditando em preços positivos para o mercado de reposição, e isso deve se estender aí para os próximos anos. A gente não tem uma definição, ciclo de alta demora 5, 4, 6 anos, mas a gente acredita que para o ano que vem ainda a gente tenha preços firmes, tanto para o boi gordo como mercado de reposição. E aí, pensando no ciclo pecuário, a reposição ela vem, fica com preços mais firmes primeiro, que a arroba do boi gordo, e o inverso também acontece. Então, depois a gente tem queda, né? Primeiro no mercado de reposição. Então, a gente acredita que ainda, apesar dessa alta na relação de troca, a gente ainda tem a oportunidade, pensando que essa reposição vai ser vendida aí no segundo semestre ou nos no próximos anos, né? Então, ainda sim, vendendo bem nesse período.
Ô, Isabela, agora, esse contexto que você traz de mudança de ciclo pecuário parece que está se encaixando agora, então. A gente vê, como você bem pontuou aí para a gente, uma firmeza maior e até um avanço aí na precificação da reposição, diante de um cenário de boi estagnado por enquanto, mas você disse que esse processo é normal. Quando a gente fala de mudança de ciclo pecuário, quem puxa primeiro o movimento de alta tradicionalmente é a reposição. Ou seja, está ficando mais desenhado esse cenário de virada de ciclo, então, certo?
Sim, a gente acredita que essa virada vai acontecer a qualquer momento. Quando a gente pega os abates, a gente ainda vê uma participação de fêmeas no geral maior do que a gente observava o ano passado. Em alguns estados, a gente já começa a observar essa inversão, a diminuição de fêmeas enviadas para o abate já acontecendo, mas no Brasil como um todo, ainda a participação de fêmeas é alta. Mas a gente acredita aqui que essa virada deve acontecer a qualquer momento. E a gente tem indícios disso, né? Então, vendo aí o mercado de reposição subindo, quando a gente compara aí o mercado boi gordo, quando a gente compara o mesmo período do ano passado, a gente também tem valores maiores aí. Então a gente acredita sim que a qualquer momento deve ficar definido que o ciclo virou.
Muito bem. Agora, quando a gente olha para essa perda do poder de compra do pecuarista, isso traz aí uma certa preocupação. Será que o boi vai reagir lá adiante? E será que bezerro e boi magro não vão reagir muito mais rápido do que uma possível reação do boi? Mas você disse que nesse momento, mesmo com esse cenário, ainda a gente tem que encarar isso como oportunidade. Isso
Isso mesmo.
pensando numa escalada de preços mais adiante da reposição, Isabela?
Isso mesmo, Alexander. Então, eu até vou trazer um dado aqui. Você falou da preocupação do pecuarista. A gente viu no último relatório aqui do IMEA que, entre os entrevistados, a maioria traz como preocupação a reposição e não a alimentação. Então, e nem a venda da arroba, né? Então, a reposição vem sendo uma preocupação agora e isso deve continuar aí por um período de tempo. Em relação ao que você disse de oportunidades, essa relação de troca que a gente faz é a arroba o preço do bezerro agora e a venda da arroba do boi gordo agora, nesse mesmo momento. E quando a gente pega o mercado futuro, a gente vê aí um futuro, apesar de nesses últimos dias apresentarem queda, mas ontem ele já retomou aí, subiu um pouquinho. Então, quando a gente pega pensando no mercado futuro, essa relação fica melhor. Então, assim, e aí a gente traz aqui, né, chama a atenção do pecuarista dele aproveitar oportunidades, sabendo, por exemplo, no confinamento, que ele tem data prevista para esse animal sair, né? Então, é quando o mercado futuro traz oportunidades aí para você se programar melhor.
E uma coisa interessante que a gente tem acompanhado aqui é que a pressão no mercado físico estava sendo acompanhada pela B3. E de umas 2 ou 3 sessões para cá, a gente já viu uma leve mudança nesse comportamento. E hoje, olhando a B3, a gente está vendo uma B3 até sustentada aí, com altas de 0,46 até 0,73%, dependendo dos vencimentos que vão seguindo aí. Parece que a B3 já está olhando está tendo uma outra perspectiva aí do mercado, hein, Isabela?
É isso mesmo, a gente estava até conversando, que cada um apontando para um lado, o analista de mercado tem que parar e raciocinar, né, para conseguir ajudar o pecuarista. Mas é aí, Alexander, que surgem as oportunidades, né? Então, a oportunidade quando caiu e agora que está subindo, de você ter planejamento, principalmente quando a gente pensa em confinamento. Confinamento é certo, você sabe mais ou menos a expectativa de quando você vai tirar o seu animal. Então, assim, ele dá a oportunidade de você se programar, né? E, como eu disse, e aí, diante desses últimos dias, a gente vê um mercado futuro aí mais firme. Então, vale aí a oportunidade do pecuarista sentar, olhar para essa ferramenta que a gente tem, né? Não só olhar e, quando for possível, utilizar, né?
Fazer a proteção, porque a gente estava falando sobre isso ontem aqui no Pecuário e Mercado. Quem lá no começo do ano fez um confinamento e não utilizou nenhuma ferramenta de proteção, agora está preocupadíssimo aí por conta de uma perda bastante importante do começo do ano para cá em relação à precificação da arroba do boi gordo. Se você não se protegeu, se você não garantiu aquele preço que o mercado futuro lá naquela época estava te apontando, hoje você está arriscado aí até a ter margem negativa aí nos preços. Portanto, as ferramentas de proteção são bastante importantes para serem aí utilizadas pelo pecuarista, né?
Exatamente, Alexander. A gente, né, sempre aqui falando, e a gente traz histórico, a gente traz números exatamente para ajudar o pecuarista a estar positivo. E aí você tocou no assunto que ontem eu até vi que vocês falaram em relação ao milho, e eu tenho um dado aqui, quando a gente faz a relação de troca, boi magro mais milho, a gente pegou aqui um valor arbitrário de milho aqui, de quantidade, né? E essa relação hoje está em 16,20 arrobas de boi gordo para compra de um boi magro mais milho. Essa relação está 3,3% maior do que abril, mas quando a gente compara o mesmo período do ano passado, essa relação é 0,6% menor. Isso resultado
Oportunidade.
aí pela oportunidade do milho, né? Que ele apresentou aí nos últimos dias oportunidade, principalmente na parte de alimentação. Então a gente viu também, vocês falaram aqui ontem, dessa oportunidade que surgiu em relação ao milho.
Muito legal. E óbvio, o pecuarista tem que ficar atento a essas oportunidades para também participar. Se proteger e aproveitar as oportunidades para regular aí o seu custo de produção no final das contas, para poder ter uma gordura para queimar caso aconteça algum imprevisto. Quem estava prevendo que ia ter esse caso de gripe aviária podendo contaminar aí o mercado das carnes, né, Isabela? Então, fica aí a
Exato.
dica para o produtor que está nos acompanhando.
É isso mesmo. E esses acontecimentos, a gente está aqui, eu estou há alguns anos no mercado, a gente vê que ele sempre acontece. E aí, o pecuarista não depender de que isso aconteça ou não ficar vulnerável diante desses acontecimentos é sempre importante, né?
Isso aí. Muito bom. Isabela, mais uma vez, obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre bom te ouvir. Volto sempre. A Isabela Camargo, zootecnista e analista lá da HN Agro. Mandou um abraço para o meu amigo Iberville aí na HN Agro, tá bom?
Mando sim, Alexander. Obrigada. É sempre muito bom estar aqui com vocês e espero ter ajudado aí um pouquinho nosso amigo pecuarista, né, a tomar as decisões nesse momento.
Legal, foi muito bom, Isabela. Até a próxima.
Até a próxima.